As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
O município de Tomar deverá assumir, em janeiro de 2024, a transferência de competências na área da saúde. A retificação do auto de transferência foi aprovada na última reunião do Executivo Municipal e deverá agora ser aprovada também na Assembleia Municipal de Tomar. Como explicou na altura o Presidente Hugo Cristóvão, há ainda, no entanto, questões por resolver no âmbito do processo.
É suposto que, a partir de janeiro, o município, queira ou não queira, mas, enfim, temos que ter também assumir aqui a responsabilidade perante a matéria, mesmo que tenhamos aqui algumas dúvidas, é suposto passarmos a assumir não só os salários destes 9 assistentes operacionais, como já era referido há pouco, também, desde logo, um conjunto de outras responsabilidades relativas às infraestruturas, nomeadamente às questões de saúde, como seja o pagamento, em alguns casos existe pagamento de rendas, portanto, é preciso, temos que assumir essa responsabilidade, assim como das despesas correntes, da água, da luz, de tudo o resto, e depois, naturalmente, preparar, portanto, intervenções em alguns dos espaços, e lembro à cabeça que se está a trabalhar num projeto, digamos, o de maior monta, pelo menos para já, num projeto para ampliação da unidade de saúde familiar de Navância. Ora, tudo isto só pode acontecer se efetivamente nós assumirmos, portanto, este auto de transferência, que, recordo, prevê uma transferência regular, naturalmente atualizável anualmente com os termos de inflação, portanto, mas para este que se tivesse sido este ano, em 2023, seria de 476 mil euros, portanto, enfim, próximo de 1 milhão de euros anual. Para o ano já será um pouco superior a este valor, portanto, com o valor da inflação, portanto, dos tais 476 mil euros, 447 euros. E, portanto, é isto que estamos aqui a propor, portanto, submeter este auto, sabendo que é uma área muito sensível, que muito preocupa as populações e, portanto, que também nos deve preocupar, e que tem aqui algumas dúvidas. É uma área onde, obviamente, nós, município, e os municípios em geral, não estamos tão familiarizados como, por exemplo, no setor da educação. É claro que se trata essencialmente de tratar de recursos humanos e materiais, mas que obviamente vai ter, com certeza, aqui algumas questões, até por ligação com outras matérias que estão no horizonte. A partir de janeiro é suposto entrar em funcionamento as unidades de saúde local. É preciso perceber também como é que isso se vai cruzar com esta questão das competências estarem agora nos municípios. E a verdade é que a situação que neste momento o país atravessa, também com a entrada, com certeza nos próximos dias, do Governo em gestão, o que é que isso pode vir ou não a afetar estas matérias.
Dando continuidade às ações de limpeza do rio, levadas a efeito pelo município de Tomar entre 2019 e 2022, com o aval da Administração da Região Hidrográfica, decorrem desde o início do passado mês de novembro os trabalhos de limpeza do leito e margens de mais um troço do Nadão, desta feita entre o açude de Porto Cavaleiros e a capela de Nossa Senhora das Lapas, numa extensão de 1.490 metros. Trata-se de uma intervenção realizada em estreita colaboração com a União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, numa zona fortemente estrangulada por árvores e troncos, os quais, por força da corrente, têm vindo a soltar-se e a criar obstáculos no troço do rio ajusante, já objeto de anterior limpeza. Estes trabalhos estão a ser realizados pela empresa Aurélio Lopes, Serviços Florestais, pelo valor de 52 mil euros mais IVA, estando ainda prevista, no âmbito da mesma empreitada, a limpeza do troço do rio entre o Minho Novo e o açude da Matrena, numa extensão de 2.330 metros, bem como a limpeza da Ribeira da Beselga entre o viaduto da A13 e a sua foz, numa extensão de cerca de 450 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Aldeia de Tomar vai abrir portas no dia 14 de dezembro, por aquilo que a ERSA apurou. É essa a expectativa, sendo que os trabalhos continuam em velocidade significativa, não só na estrutura propriamente dita, mas também na envolvência ao supermercado. Estava definido que o Aldi pudesse ser inaugurado antes do Natal, um cenário que se irá mesmo confirmar naquilo que é um investimento a rondar os 5 milhões de euros e que, numa primeira fase, irá criar 20 postos de trabalho. Entretanto, aquele grupo com sede em Carnaxide continua à procura de candidatos que possam integrar a equipa de colaboradores da loja. O concurso é para funções a meio tempo, para homens e mulheres, sendo que os escolhidos serão encaminhados para funções de caixa, controle da frescura, manutenção da apresentação da loja, arrumação, limpeza e organização, entre outros serviços. O supermercado está a ser erguido na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Para além da obra propriamente dita, registro também para a criação de uma nova rotunda nessa mesma artéria e ainda na melhoria de outros acessos, em especial na atual estrada em terra batida que liga à rua Dr. Lopo Dias de Sousa.
Rádio Air, informação.
O Executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, em reunião camarária, a abertura do procedimento de concurso público internacional da empreitada de concessão, construção, requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, por um valor superior a 16 milhões e 500 mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 22 meses. A obra tem como objetivo dotar a Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves das condições necessárias a uma utilização atual, regenerando o edifício em todas as suas componentes. O edificado escolar será ampliado a partir de uma área ocupada por dois pavilhões a demolir, medida que dará resposta a duas necessidades evidenciadas, o aumento do número de salas de aula e a criação de uma nova biblioteca e auditório. O recinto escolar será objeto de nova pavimentação, assim como o campo de jogos, que terá um pavimento permeável adequado à prática desportiva. Encontra-se prevista a ampliação e a criação de novas áreas no pavilhão desportivo, que darão resposta a uma clara tendência do aumento da sua procura, com ampliação dos balneários e a criação de uma sala de aula e de um ginásio. A nível do refeitório escolar encontra-se previsto o aumento e reorganização dos espaços envolventes, com a modernização da cozinha e de todo o bloco. Será ainda realizada uma requalificação energética em todo o edificado existente.
Rádio Air, informação.
A Câmara Municipal de Orém aprovou, na reunião do Executivo, o Orçamento para 2024 e as grandes opções do Plano para o Quinquénio 2024-2028. O orçamento de 66,3 milhões de euros é o maior orçamento de sempre e representa um aumento de cerca de 10 milhões de euros face ao valor aprovado para o ano em curso e prevê realizar investimentos na ordem dos 29,5 milhões de euros. Os documentos provisionais 2024-2028 foram aprovados por maioria, com a abstenção da vereadora Cecília Seixo, eleita pelo Partido Socialista, e serão agora sujeitos à apreciação da próxima Assembleia Municipal de Orém. O município decidiu também abdicar de 4 milhões de euros em receita de IMI e de RAMA, uma vez que o documento prevê a não aplicação da taxa máxima aos municípios. É também realçada a capacidade de endividamento atual da autarquia, que cifra na ordem dos 46 milhões de euros. Relativamente às grandes opções do plano, os objetivos com maior impacto orçamental são habitação e urbanismo, 14,6 milhões de euros, comunicações e transportes, 7,8 milhões de euros e educação, com 5,4 milhões de euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, em reunião camarária, a abertura do procedimento de concurso público internacional da empreitada de concessão, construção, requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, por um valor superior a 16 milhões e 500 mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 22 meses. A obra tem como objetivo dotar a Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves das condições necessárias a uma utilização atual, regenerando o edifício em todas as suas componentes. O edificado escolar será ampliado a partir de uma área ocupada por dois pavilhões a demolir, medida que dará resposta a duas necessidades evidenciadas, o aumento do número de salas de aula e a criação de uma nova biblioteca e auditório. O recinto escolar será objeto de nova pavimentação, assim como o campo de jogos, que terá um pavimento permeável adequado à prática desportiva. Encontra-se prevista a ampliação e a criação de novas áreas no pavilhão desportivo, que darão resposta a uma clara tendência do aumento da sua procura, com ampliação dos balneários e a criação de uma sala de aula e de um ginásio. A nível do refeitório escolar encontra-se previsto o aumento e reorganização dos espaços envolventes, com a modernização da cozinha e de todo o bloco. Será ainda realizada uma requalificação energética em todo o edificado existente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A localidade da Venda Nova, em Casais e Alviobeira, no Conselho de Mar, vai receber mais uma edição, a terceira, da Feira Internacional de Velharias, organizada pela Tradições Itinerantes, Associação de Artesanato e Velharias de Tomar. A iniciativa vai decorrer no pavilhão da Venda Nova. Será nesta sexta-feira, dia 8, assim como no sábado e no domingo, sendo que o valor da entrada reverte a favor do Centro de Dia Local. José Mendes, o presidente da Direção da Tradições Itinerantes, falou à ERTS desta atividade que tem vindo a despertar um interesse crescente junto do público.
Muita gente tem coisas muito antigas em casa e depois não consegue encontrar, e nas velharias encontra-se de tudo um pouco.
Esta feira da Venda Nova, esta feira internacional, é internacional porque também tem participação
de pessoas imigrantes e assim que vão lá, vêm do estrangeiro e são imigrantes e depois estão lá ao pé da gente também.
A ideia de quantos expositores eventualmente estarão na Venda Nova?
Acho que aí por volta dos 50 e poucos. É bom para a ajuda, é ótimo.
Aparece tudo um pouco?
Tudo um pouco. É tudo, é mobílias, portanto, peças em louça muito antigas, é praticamente muita coisa.
Os livros,
há muitos, vídeos, é tudo, pronto. É mesmo tudo.
O espaço em que vai realizar-se esta feira?
É um espaço, não é muito grande. A gente precisava de uns pavilhões, pelo menos um pavilhão aqui em Tomar. Não há. Para a gente fazer um evento ainda maior. No dia 8, é no pavilhão mesmo, na Venda Nova, é das 9 às 22. E depois vai lá a banda, portanto, a banda Império, vai lá que também é às 19 horas. Depois no sábado é das 9 às 22 na mesma. Depois vai lá uma amiga minha que é a fadista, a Dina Mendonça, também às 16 horas lá está a cantar o fadito, para ajudar o centro também. É todos para ajudar o centro. E no domingo é das 9 às 8.
Este é um evento que tem também apoios patrocinadores.
Sim. Eu queria até agradecer aos patrocinadores todos. Muito obrigado. O Continente também vai aderir a algumas, por exemplo, parte de mercearias e assim, para a ajuda do centro de dia também, lá para a associação. E as pessoas que apareçam, a entrada, portanto, é em princípio para já lá ao centro, é um edito de entrada, só não é obrigado a pagar, mas para ajudar mesmo, um valor simbólico é só para ajudar a associação.
O município de Tomar está a ponderar, a dedicar de realizar a Elite Cup. Os pormenores com o António Fulciano.
Depois de 3 anos com o estatuto de capital do hóquei, eis que Tomar se prepara para abdicar da organização da Elite Cup, considerado como o melhor torneio de hóquei em patins do mundo. O cenário ainda não é 100% oficializado, mas tudo aponta nesse sentido, desde logo porque o município não pretende continuar a acompanhar as exigências financeiras inerentes à mencionada competição. Isto mesmo foi assumido por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que ainda mantém a porta aberta para a Elite Cup, mas desde que isso não signifique outro investimento avultado que, nesta altura, não é prioritário, reforçou o autarca.
Analisaremos, mas numa primeira abordagem, não estamos a contar com ele. Aliás, o orçamento não está para já contemplá-lo. Portanto, houve na altura um compromisso, no fundo, para uma fase, que foram 3 anos. Essa fase terminou e queremos que, neste momento, eventualmente, haverá outras prioridades. Ainda assim, portanto, não deixará de acontecer essa reunião e pode sempre haver possibilidades que tornem, desde logo com algumas alterações financeiras, se forem possível, e que tornem possível essa continuidade, mas para já não vislumbramos e não a vemos como prioridade, até porque entendo que também para quem organiza, reparem, isto é um torneio, um evento que é anual, no fundo de início de época da modalidade de hóquei patins, e portanto também de repente ser sempre na mesma cidade se calhar também não é assim tão interessante. Portanto, não é para nós para já, e seguramente não com as mesmas condições, prioridade. Se houver outras condições, veremos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Casa do Conselho de Tomar em Lisboa prepara mais um jantar de Natal. A iniciativa, que é anualmente um dos momentos mais aguardados pelos sócios, reúne largas dezenas de pessoas em convívio e confraternização. Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, antecipou, entretanto, para a ERTS o evento, que se realiza já a 13 de dezembro.
Nós vamos ter agora, no próximo dia 13, um jantar de Natal, que é um jantar tradicional onde reunimos os sócios, os amigos, as famílias à mesa, onde efetivamente é o momento mais alto das nossas atividades, porque é um momento onde as pessoas fazem questão de estar presentes, de partilhar um pouco das suas histórias. E para nós é sempre uma honra voltar a ter os sócios, os amigos, as famílias, todas em convívio, porque realmente o movimento associativo só faz sentido se conseguirmos agrupar e reunir todos aqueles que contribuem para o bem-estar e neste caso, para o movimento associativo poder funcionar. Portanto, andamos sempre, digamos, neste momento do ano, será sempre o rei bacalhau que previda à mesa, e quando não é o cabrito, mas este ano é bacalhau. Já a semelhança já do que foi ano passado também, o bacalhau é sempre o rei das iguarias, né? Desta época natalícia. Vamos ter uma surpresa, vai ser animação sim, mas vamos ter uma surpresa. Espero que as pessoas gostem, porque fazemos tudo para que as pessoas venham a estes convívios, mas acima de tudo saiam com aquele espírito que é sempre bom convivermos em torno daqueles que mais ansiamos ao longo do ano, porque poucas vezes nos vemos, e este é um momento chave para as pessoas partilharem um pouco das suas vidas, das suas histórias, e para finalizar iremos ter um momento musical, mas será de surpresa, que ainda não posso revelar.
Muito bem. Quem quiser participar, como é que deve fazer?
Vai ao nosso site www.cctomar.pt. No cartaz do jantar de Natal, no cartaz, ao clicar aí, vem um formulário onde está a ementa, e está o preenchimento do formulário com os seus dados, e para depois submeter e validar. Portanto, vem lá o IBAN da Casa do Conselho de Tomar. Após feita a transferência, poderá nos enviar por e-mail o comprovativo, ficando comprovado o pagamento, evitando no próprio dia andar a haver pagamentos ou troca de dinheiro, porque nesse dia, quanto mais fácil e ágil for, o procedimento será melhor para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, nesta quarta-feira, com Luís Osterbeck.
Estamos no final do ano e o novo ano anuncia-se com a chegada da incerteza à esfera da governação. Na verdade, a incerteza há muito que nos rodeia, do emprego à educação, da saúde ao lazer. Agora será mais uma, que talvez nos ajude a perceber que o único verdadeiro perigo é a ingenuidade, que por longo tempo nos acompanhou, de pensar que o futuro é previsível. Mas como escreveu Pessoa e cantou Caetano, viver não é preciso, ou seja, é impreciso e incerto. Só há lugar para a angústia face à incerteza se não tivermos um roteiro para viver com ela. E nas nossas vidas, vamos tendo. As nossas relações são incertas, a nossa saúde é incerto. Quase tudo o que dá sentido às nossas vidas é incerto. E é por isso que vale a pena e nos dá sentido. Se fosse certo, seria um aborrecimento. Mas aí temos uma referência que começa nas nossas famílias e se estrutura na relação que temos com quem nos cerca. São os outros, anteriores e contemporâneos a nós, e diferentes de nós, que completam e dão coerência ao que somos ou tentamos ser. É a partir deles e da nossa relação com eles que construímos as nossas decisões e as nossas ações. Na nossa vida coletiva, enquanto sociedade, a referência também está nas outras sociedades, quer as contemporâneas, com as quais estabelecemos colaborações e equilíbrios, quer as passadas, que interpretamos transformando alguns dos seus vestígios no que chamamos património. O património, por isso, não é apenas um conjunto de coisas interessantes do passado. Ele é uma necessidade fundamental que informa as nossas decisões e as nossas ações para o futuro. Em Portugal e na maioria dos países europeus pensamos pouco nisto. Mas se olharmos para os chamados países mais fortes ou para os casos de sucesso, da França e Alemanha à Irlanda, em todos eles o património está na base das estratégias de futuro. Se dúvidas houvesse, vejam o que está a ser nestes dias a polémica entre a Grécia e a Inglaterra a propósito de algumas esculturas que se encontram no Museu Britânico e que vieram há muitos anos de Atenas. Vem isto a propósito da anunciada divisão da Direção-Geral de Património Cultural em duas entidades, entregando o Convento de Cristo à empresa Museus e Monumentos de Portugal. A inserção do património mundial numa lógica de empresa irá certamente reforçar a sua comercialização e obtenção de receitas, talvez até gerando alguns postos de trabalho. Mas onde estará a lógica empresarial na relação com a educação e com a cidadania? Irá a empresa corrigir anos de erros do Ministério da Cultura, olhando para o património mundial como uma responsabilidade cultural e não apenas como uma espécie de porquinho milheiro? Pode ou deve uma empresa assegurar o que compete ao Estado na valorização cultural e não apenas comercial do património? O futuro precisa de coesão cultural e de cidadania, e essas precisam de património, porque ele é a referência de todos nós. Mas como é que pode ser de todos se só alguns conseguem pagar o bilhete de entrada? A não ser que seja em algum domingo. Mas olhemos esta opção como uma oportunidade. Vai haver eleições. E seria interessante que os partidos digam agora o que pensam sobre a gestão do Convento de Cristo em Tomar. Deve continuar a ser centralizada agora numa empresa ou deve ser algo de uma cogestão com a comunidade e desde logo incluído na sua administração o município de Tomar e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Alberto Queijo escreveu: "O Tejo é mais belo que o rio que corre na minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia." Poderão os cidadãos desta região dizer que o Convento de Cristo é o mais importante monumento da sua terra? Ou terão de dizer que não o é, porque o Convento de Cristo não lhes franqueia as portas, a não ser de vez em quando?
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a IRT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.